Olá, você ligado aqui na TV Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos trazer o que movimentou os negócios aqui no Brasil nessa segunda-feira, sem movimentações, sem referência lá na Bolsa de Chicago. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do mercado neste momento para a soja, é o Mário Mariano Moraes Júnior, diretor comercial AgroSoja Novo Rumo Commodities, já está aqui conosco por vídeo. Mário, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, um bom momento poder falar com vocês no Notícias Agrícolas. Guilherme, muito obrigado por poder trazer num dia de calmaria devido ao feriado nos Estados Unidos. Há uma movimentação bastante calma e serena nesta segunda-feira, mas ainda temos notícias onde o clima global poderá participar, sem dúvida alguma, no curto prazo, com oscilações mais frequentes em relação aos preços das commodities agrícolas.
E aí, Mário, nessa segunda-feira, sem movimentações em Chicago, feriado lá nos Estados Unidos, como é que ficou o mercado? Teve negociações acontecendo aqui no Brasil? Como é que foi o cenário para essa segunda-feira?
Negociações muito pontuais. Hoje nós participamos com algumas compras na região de Tangará da Serra, Diamantino, mas com valores de R$ 101,50 com pagamento dentro do mês de fevereiro e retirada também. O movimento ele é muito pontual, exatamente porque as tradings, as indústrias e o mercado como um todo internacional não reage colocando preços, muito embora, aspas, tenha indicação já de abertura para espregão noturno em torno de 2 a 3 centavos de baixa, em cima da previsão de chuvas ocorridas aqui na América do Sul, sobretudo em partes do norte da Argentina. Portanto, dentro do que diz respeito ao clima, a região da Argentina, algumas chuvas pontuais também no sul do país, e também para a Austrália, acaba criando alguma sensibilidade de preços menores para a Bolsa de Chicago a confirmar para o pregão desta noite, Guilherme.
E aí, Mário, você destacou nesse cenário de clima, é isso que deve seguir mandando no mercado? As atenções vão seguir para clima aqui na América do Sul?
Afirmativo. Além da América do Sul, nós também percebemos a movimentação de importância nos traders e brokers internacionais, citando a Índia como no norte da Índia, com um problema climático de seca, e também no sul da Ásia, assim como também citei a parte da Austrália, que tinha, pelo menos, faltou chuva durante algum tempo, e alguma umidade neste final de semana, acaba criando, né, nesse clima global, uma expectativa de melhora nos preços, por uma possível melhora também do cinturão de grãos desses países. Agora, fica muito claro também que mesmo tendo uma previsão de melhora para esses próximos dias, não é o suficiente para diminuir o tamanho da safra argentina. A Bolsa de Rosário, assim como particulares, estão indicando uma produção da ordem de 46, 47 milhões de toneladas, onde o USDA, na última semana, indicou 49. Portanto, a dar continuidade à incerteza de produção de grãos globais, incluindo principalmente o mercado de óleos, é possível que ainda a queda para 2, 3 centavos nesse pregão noturno, que é previsto de abertura, não seja o suficiente para trazer tranquilidade à oferta global, Guilherme.
E aí, Mário, além desse acompanhamento de clima, acompanhamento de produção, que outros fatores podem entrar no radar do mercado nos próximos dias?
A expectativa dos fundos especuladores e os gestores, fundos gestores de dinheiro e especuladores, criaram uma percepção de aumento de vendas por uma demanda reduzida, até porque, agora a resposta para a tua pergunta imediata, é de uma tendência que poderá se confirmar ou não devido ao modelo tarifário que será colocado pelo presidente americano, e se essa tarifação será ou não de imediata aplicada para grãos, e também a tarifação, se ela será imediatamente colocada a partir do mês de março, abril ou maio, de acordo com o tamanho e o calendário de safra de cada país, e também se essa tarifação será recíproca, e se ela trará algum tipo de inflação ou até mesmo se causará recessão na economia americana. Então, existe todo um cenário que ainda deve ser melhor trabalhado dentro dessa troca de modelo tarifário dos Estados Unidos para os seus parceiros, e que poderá trazer uma influência imediata para as especulações de preços na Bolsa de Chicago. Mas fica aqui a previsão de uma tarifação, mas com algum efeito e causa que pode não trazer de imediato uma tendência de quebra de paradigmas, como, por exemplo, a produção de óleo de soja, ela ficou comprometida até porque as incertezas sobre a produção, conforme eu digo aqui na América do Sul, acabou diminuindo também as exportações. Então, esse é o caso específico da Argentina. E se falarmos um pouco mais de óleo, Guilherme, vamos entender que a Índia, no mês de janeiro, reduziu as suas importações para o menor volume de óleo de palma naquele mês e aumentou significativamente as compras de óleo de soja, ao redor de 445 mil toneladas, e no óleo de girassol, para 288 mil toneladas. Eu estou querendo dizer, com esses números, que está sendo trocado o tipo de óleo de palma, que fora modificado a inclusão, né, na mistura de biodiesel ainda deste ano para 50%, e encareceu demasiadamente devido a essa demanda. E o óleo de soja ficou um pouco para trás, assim como outros óleos. Então, para tentar dar uma ideia do que será a demanda para óleo de soja, provavelmente a indústria deverá buscar com um pouco mais de firmeza esse produto e pode não ser tão imediatamente sofrido em termos de tarifação dos Estados Unidos para outros países. Portanto, é bom ficar de olho nas cotações de óleo de soja na Bolsa de Chicago. Guilherme.
E aí, Mário, nesse cenário que a gente destacou, explicou aqui, como é que o produtor brasileiro deve se posicionar nesse momento? A colheita segue avançando aqui no país, é um bom momento para olhar para o mercado, de repente esperar um pouquinho mais? Como é que você está lendo esse cenário?
É uma pergunta que está presente todos os dias, mas temos umas variantes que não são ainda das melhores. Eu vou transferir essas ideias para você compartilhar com o nosso público. Perceba que a colheita do Mato Grosso já bateu em 50%. Isso representa mais ou menos 11 milhões de acréscimo, 11 milhões de toneladas de acréscimo de uma semana para outra. A nível nacional, o acréscimo foi mais ou menos uns 14 milhões de toneladas. Então, a nível nacional, nós já temos 23% da colheita, que pode ser traduzida entre 166 milhões de toneladas, número oficial da Conab, ou 171 milhões de toneladas, onde os particulares estão prevendo a produção deste ano. Então, a julgar o tamanho da nossa safra e julgar o tamanho da entrada de soja do Centro-Oeste nesses últimos 20 dias, a pressão sobre os transportes foram significativos. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente julgar um valor. Tradicionalmente, ou pelo menos no ano passado, em fevereiro, o transporte de Campo Novo do Parecis, ou mesmo Sorriso, para o destino férreo em Rondonópolis, era da ordem de R$ 165 por tonelada. Este ano, nesses últimos dias, vimos R$ 210 por tonelada. A tradução disso significa num aumento significativo. É da ordem de 61% se comparar Sorriso e Campo Novo. E 61% no mês de janeiro para fevereiro, tira do bolso do produtor em torno de R$ 3 a R$ 4 por saca. Então, se eu tivesse que responder a tua pergunta originalmente, eu diria, o frete não é um parceiro hoje que vá trazer uma tranquilidade ou acréscimo de valor ao preço de venda atualmente. Mas o produtor fez bem a sua lição de casa também, e segundo o IMEA, as vendas do Mato Grosso, elas já foram bastante significativas, já estão na ordem de 49%. Então, essa colheita que nós tivemos de janeiro e fevereiro, dentro do estado do Mato Grosso, ele praticamente acaba entregando o volume comprometido anteriormente pelo produtor. Então, o segundo momento da resposta para a tua pergunta seria, não é o momento de fazer qualquer tipo de venda agora, no momento onde os preços estão em baixa por conta do frete, por conta de uma colheita bastante acentuada, e por esse tamanho de produção que está sendo coletado no campo e os informativos chegam nos Estados Unidos ou no mercado global em torno de 171 milhões de toneladas. Mesmo assim, Guilherme, para complementar a terceira parte da resposta, é que tivemos uma resposta das exportações brasileiras com um menor volume no a procura mais recente das últimas 2 semanas, e os prêmios para exportação tiveram uma melhora. Então, na virada do mês de janeiro para fevereiro, os prêmios para exportar o mês de março, eles eram negativos, da ordem de 30 centavos. Agora eles já estão positivos e é da ordem de 30 e 32 centavos. Portanto, a oferta restrita do produtor nesse período de colheita bastante conturbado por excesso de umidade no centro-oeste acabou provocando uma melhora de prêmios na exportação. Portanto, melhor enxergarmos um pouco mais adiante uma estratégia de novas vendas por parte do produtor para assumir uma possível venda com preços melhores a partir do momento atual, Guilherme.
Mário, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
O destaque desse momento passa a ser exatamente uma movimentação sobre os especuladores da Bolsa de Chicago, que tendem a aumentar as suas vendas a partir de 10 dólares e 70, 10 dólares e 72 centavos por bushel no vencimento de maio, mas também na nossa visão, melhor, na minha visão, eles devem aumentar as suas compras ao redor de 10 dólares e 45, 10 dólares e 40, onde nós encontramos um ponto de suporte. Poderemos ver novas movimentações conforme as indicações políticas a partir desta semana para os seus parceiros comerciais. Isso poderá dar o norte de tendência de curto prazo. O mais é acompanhar o dia a dia e criar novas expectativas para melhoras de preço, principalmente porque o dólar aqui no Brasil teve uma desvalorização de 9%. A nossa moeda saiu de R$ 9,25, R$ 9. Corrigindo, R$ 6,25, R$ 6,26, para o atual patamar de R$ 5,71. Então, a valorização do real com a desvalorização do dólar em torno de 9% neste ano de 2025, coloca os Estados Unidos com uma melhor condição de venda se comparado ao produto brasileiro. Porém, nós ainda não conseguimos embarcar volumes significativos para atender às vendas antecipadas para principalmente a Ásia. Isso fez com que o mercado internacional na Bolsa de Chicago tivesse uma certa estabilização de preços. Desta forma, daqui para frente, tudo que vier são notícias novas para que refaçamos as nossas expectativas e tendências de curto prazo. Qualquer dúvida que tenha, estou à disposição. Do contrário, até o próximo encontro, Guilherme.
Mário, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Esse o Mário Mariano Moraes Júnior, diretor comercial Agrosoja Novo Rumo Commodities, conversou com a gente para destacar o que tem movimentado os preços da soja neste momento lá em Chicago, aqui no Brasil. Segunda-feira, sem movimentações na Bolsa de Chicago, a CBOT. Dia de feriado nos Estados Unidos, com isso, sem essas referências de preços do mercado internacional, negócios bastante lentos aqui no Brasil. Mário destacando poucas negociações, negócios pontuais apenas acontecendo nessa segunda-feira, ali na casa dos R$ 101,50 a saca para a soja neste mês de fevereiro, venda e entrega em fevereiro. O Mário destacando a expectativa de que o pregão da próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro, abra com preços em queda lá na Bolsa de Chicago, refletindo a volta das chuvas pontuais na região sul do Brasil e na região norte da Argentina. Esse olhar bastante voltado para clima deve seguir movimentando e mandando nas cotações daqui para frente, não só olhando para Brasil e Argentina, mas o Mário destacando também um cenário climático importante na Austrália, em partes da Índia, no sul da Ásia, tudo isso movimentando esses preços de soja, de óleo, de farelo para os próximos dias. Então, bastante atenção a esse mercado climático que deve seguir bastante forte na Bolsa de Chicago e mexendo nos preços da soja aqui no Brasil também. Nesse cenário, o Mário destacando um mau momento para o produtor brasileiro pensar em comercialização, também olhando para os preços do frete que estão em alta neste momento, o que deixa um cenário desfavorável para comercialização para o produtor brasileiro, pensando nessa safra que está sendo colhida, os trabalhos de campo avançando, essa pressão de oferta começando a crescer aqui no país. Então, o momento, de repente, esperar um pouquinho mais antes de pensar em novas comercializações. Pelo menos essa é a visão do Mário Mariano Moraes, destacou aqui para a gente no Notícias Agrícolas, no fechamento de mercado da soja desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Ainda tem muita informação, muito conteúdo para você acompanhar nesta segunda-feira. A gente te espera, continuando acompanhando a gente ao vivo na TV Notícias Agrícolas, aqui no site do Notícias Agrícolas, também no nosso canal oficial do YouTube, o Notícias Agrícolas, por lá. Você também pode acompanhar essa programação ao vivo todos os dias, começando às 8 da manhã, indo até às 18 horas, essa programação ao vivo para você. Muitos programas, muita informação de vários mercados, tudo que você precisa para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Agora eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais programação aqui na TV Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.